Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar, em primeiro lugar, também a delegação da UGT, o Sr. Engenheiro João Proença, o Sr. João de Deus, o Sr. Carlos Alves. Vamos dar início às audições no âmbito da apreciação da proposta de lei nº 46/12 do Governo, que procede à terceira revisão do Código de Trabalho. A todos foi distribuída a grelha, são primeiro 10 minutos de exposição por parte da UGT. Seguidamente, 6 minutos a cada grupo parlamentar, num total de 30, e novamente a palavra ao GT para mais 10 minutos, enfim, sempre com um pouco de tolerância, para as considerações finais e respostas às perguntas que, entretanto, tiverem sido colocadas. No total, vamos tentar não exceder a uma hora, embora a soma destas três parcelas dê 50 minutos, vamos, enfim, esperar que haja ou que possa existir algum ligeiro prolongamento dos trabalhos, mas acomodá-los sempre no total de uma hora. E por isso, para começarmos, eu vou dar a palavra à delegação do OGT e ao Sr. Secretário-Geral, ao Sr. Engenheiro João Proença. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer o convite para estarmos aqui a expor as posições da OGT, saudar os Sr. Deputadas e Deputados dos diferentes grupos parlamentares, os Srs. Representantes da Comunicação Social, os Srs. Trabalhadores desta Casa. Bem, sobre a posição da OGT, nós tivemos a oportunidade de emitir o nosso parecer, e um parecer complementar, com uma pequena observação. Relativamente a isso, um enquadramento geral. A UGT sempre defendeu o diálogo social nacional e europeu. Consideramos que é um método adequado para melhor encontrar soluções concertadas, consistências mútuas, mas soluções que na prática defendam melhor os trabalhadores e as empresas. Também a UGT sempre defendeu a necessidade de alterações da lei e das relações de trabalho, de modo a adaptarem-se às alterações que ocorrem na economia e na sociedade, evitando assim rupturas sociais e, portanto, claramente preferindo que a flexibilidade ocorra por via da negociação no quadro da empresa de setores de atividade, portanto, a chamada adaptabilidade interna, e não por via de quando as empresas têm mais trabalho contratam, quando têm menos trabalho despedem. Chamada flexibilidade interna, que nós recusamos como método de gestão. Terceiro, claramente o respeito pela Constituição, e nomeadamente pela proibição do suprimento sem justa causa. Hoje estamos confrontados com o pedido de apoio financeiro e a consequente assinatura do memorando, que está em permanente negociação. Nós sentimos na negociação do memorando as condições difíceis que o país vivia, portanto, uma questão de necessidade e de urgência. E compreendemos o que está escrito no memorando, o que não quer dizer que concordemos com ele. Não assinamos, respeitamos os objetivos centrais relativamente à redução do déficit e à diminuição das contas externas e consideramos que há soluções claramente ajustadas ao país e, por isso, sempre nos defendemos a necessária flexibilidade na aplicação do memorando. Na revisão da legislação laboral, tivemos sempre presente três questões. A recusa de novas formas de despedimento previstas no memorando, não haver uma nova forma de despedimento, tal como está previsto no memorando, por razões que têm a ver com o atingir dos objetivos. A defesa da negociação coletiva, matéria que é claramente posta em causa pelo memorando, que de facto põe em causa a negociação coletiva e o princípio constitucional da negociação coletiva ser matéria reservada aos sindicatos. E também, com a assinatura do acordo, evitar a desregulação laboral. O compromisso tripartido, de qualquer modo, é muito mais do que, efetivamente, a revisão da legislação de trabalho. Por exemplo, na defesa da negociação coletiva, é um compromisso claro que, de facto, promover a publicação de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, quer a portaria das condições de trabalho, quer as portarias de extensão. É uma matéria que tem vindo a ser discutida com o Governo e que esperemos que avance claramente para cumprir o acordo. Diria que é uma matéria também posta em causa pelo memorando. Eu queria também dizer que a UGT sempre esteve em todas as revisões da legislação laboral. Por isso fizemos um acordo relativamente à revisão de 2003, à revisão de 2009 e o acordo relativamente a esta revisão. Sempre consideramos que a posição geral do país e dos partidos perante os acordos, foi sempre entendido que é bom para o Governo e, portanto, para os países que apoiam o Governo, é mau para os partidos da oposição, ou pelo menos não é tão bom como para o Governo. E isso traduziu-se sempre, claramente, no voto na Assembleia da República. É evidente que o acordo de 2003 foi apoiado pelos partidos que então apoiavam o governo, e não pela oposição. O de 2009 é a mesma coisa, eu diria que o de 2009, do modo mais importante, porque quanto a nós, o acordo viabilizou a revisão do Código de Trabalho de um governo minoritário, através da abstenção dos partidos da oposição, do arco maioritário, e também agora, relativamente a este Código, é evidente que respeitamos as posições que os partidos venham a assumir. Relativamente, propriamente, à apresentação do parecer da UGT e dos pareceres complementares. Portanto, nós dizemos logo à partida que há uma matéria que minimamente não nos revemos, é no preâmbulo. O preâmbulo, de qualquer modo, vai ter preâmbulo. De qualquer modo, entendemos que o preâmbulo que é posto é um preâmbulo de caráter ideológico, nomeadamente em que vemos muito as posições do membro do governo e não propriamente as posições dos parceiros sociais enquadradas pela própria revisão do Código de Trabalho. O enquadramento geral dessa revisão é de minorar os efeitos do memorando, portanto, nomeadamente a introdução de uma nova forma de despedimentos, defender a negociação coletiva, portanto, na prática, a UGT sempre defendeu os acordos de empresa complementares à negociação coletiva, foi uma posição que, nomeadamente em termos patronais, nunca foi muito bem aceita, porque tinham medo dos acordos digamos, cadernos indicativos das empresas, que existiam em 74 e 75, e, portanto, tudo o que abrir caminho é essa negociação complementar de empresa, quando não seja possível a celebração de acordos de empresa, nós sempre o defendemos, e também sempre defendemos tal ajustamento permanente da legislação laboral às novas realidades. Eu quero dizer claramente que na revisão do Código de Trabalho, a matéria que mais nos custou é aquele que consta do memorando relativamente à redução dos custos de trabalho extraordinário, porque essa matéria é uma matéria extremamente violenta contra os trabalhadores, e que traduz na prática, de facto, uma diminuição muito significativa para metade do custo de trabalho extraordinário, que não nos parece justificável, mas é uma matéria, diria, bastante imperativa no memorando. Nós procuramos atenuá-la um pouco. Também, relativamente ao que não consta do memorando e que está neste acordo, a questão dos feriados, ou seja, foi sempre uma questão emblemática para o governo, que sempre referiu os dois feriados civis e dois religiosos. A questão das férias, podemos dizer, a diminuição dos 3 dias, a possível majoração para 3 dias, em casos muito especiais. Na prática, para as empresas que tinham registro de assiduidade forte, estes 3 dias eram bastante diminutos. Para as que têm registro de assiduidade mais fraco, os 3 dias eram mais generalizados. Mas tenhamos presente que, para efeitos dos 3 dias, o conceito de faltas, portanto até 4, o conceito de faltas era só parte das faltas por paternidade. Portanto, o que era faltas por doença e por muitos outros motivos, por paternidade, maternidade, digamos, por casamento, por motivos funerais ou quaisquer outras, essas todas punham em causa os 3 dias a usar este tipo de dispensas de faltas justificadas. Relativamente às pontes, também queremos dizer que é uma matéria que não consta do memorando, mas é uma matéria que nós vemos de uma maneira mais pacífica. Queremos dizer claramente, relativamente às pontes, não só na atual legislação de trabalho, já está o que se manteve nos termos em que está no Código de Trabalho, quanto a nós negativamente, mas manteve-se, que é do dia 1 de maio a 31 de outubro, portanto os empregadores podem fechar as empresas descontando o dia nas férias, como ficou agora acrescentado a possibilidade, no período de 1 de novembro a 30 de abril, haver a mesma coisa, mas com pré-aviso a 15 de dezembro, relativamente à utilização desta faculdade pelos empregadores. Relativamente às observações que nós fazemos propriamente à proposta, é evidente que estamos vinculados à proposta, portanto, a proposta de Código de Trabalho é uma proposta, como digo, de cedências mútuas, num acordo mais vasto, que não abrange só a legislação de trabalho, mas dizer que nós fazemos 2 ou 3 observações. Primeira observação, muito clara, é aquela que não tem nada a ver com o memorando e que é uma matéria nova que nós introduzimos e que, relativamente às quais, está enquadrada por um compromisso, pelo que consta no compromisso tripartido, de que não haverá, o Governo compromete-se a não introduzir alterações no Código de Trabalho, a não ser as que estão no acordo, salvo se houver acordo com os parceiros sociais. Relativamente a esta proposta da CITE, houve acordo do Governo e dos parceiros sociais. E qual é a proposta da CITE? A proposta relativamente a isto é o problema da igualdade de oportunidades. Hoje a CITE tem um papel importante que interessa destacar, que é o papel de velar para que nos contratos, nos acordos, nas convenções coletivas de trabalho, haja efetiva, não haja cláusula violadora da igualdade de oportunidades. E esse é um papel que nós defendemos e que interessa relevar, mas que tem dado problemas na maneira como vem sendo aplicado e como está formulado na lei. E qual é o problema? É que sempre que a CITA detecta um problema, automaticamente envia para o Ministério Público e para os tribunais, de vez de procurar junto às organizações sindicais e patronais um entendimento de revisão destas cláusulas. E eu quero dizer que são cláusulas que por vezes são contra as mulheres ou a favor das mulheres, também são consideradas discriminatórias. E, portanto, nomeadamente tivemos há pouco tempo um problema com uma convenção, trabalhadores e empregadores estavam de acordo em corrigir de imediato e o tribunal não deixou, porque o processo já estava em tribunal. E, portanto, o que se prevê agora é, claramente, a introdução de um período em que a CITA comunica às partes têm um certo prazo para se entender e publicar uma convenção corrigida, senão há o recurso ao tribunal. Portanto, não evita o recurso ao tribunal, introduz este período preparatório. Não tem nada a ver, portanto, com o memorando. A segunda questão que nós pretendíamos, que não está bem formulada nas nossas observações, mas que entendíamos que era bom corrigir, é necessariamente, nas compensações, há um compromisso claro que a terceira fase, ou seja, a aproximação do nível de compensações à média europeia, apenas se verificará em novembro de 2012, em simultâneo com a entrada em vigor do Fundo de Compensações. Clarificar claramente, se um não entrar, o outro também não. Portanto, que as duas coisas estão umbilicalmente ligadas. Uma terceira questão, que está no nosso parecer adicional, é a seguinte, relativamente aos feriados. Sempre foi um compromisso do Governo, perante os seus eleitores, em termos de discurso político, dois feriados religiosos, diminuir dois feriados religiosos e dois feriados civis. Nós, no compromisso tripartido, não quisemos estar vinculados a isso. Portanto, o que ficou no compromisso tripartido é 3 a 4 feriados, e não ficou qualquer tipo de datas, qualquer tipo de compromisso quanto às datas. Isso compete ao Governo, compete aos seus deputados. Digamos, independente, compete aos seus deputados a aprovação do Código, como é evidente, e a introdução das alterações que entenderem convenientes. Mas o que estava a dizer é que no compromisso tripartido está 3 a 4 feriados. Nós temos vindo a verificar e verificamos no Código de Trabalho uma coisa que, quanto a nós, viola claramente este compromisso do Governo, este compromisso do Governo Público, do 2 mais 2, que é dizer, os dois civis entram em vigor de imediato e os dois religiosos entram em vigor quando a Igreja entender. Bem, nunca entendemos uma lei da Assembleia que seja condicionada à vontade de terceiros, entrada em vigor de uma lei da Assembleia. Achamos isso totalmente absurdo. Como achamos totalmente absurdo que entrem em vigor os feriados civis e os feriados religiosos. Isso é uma violação clara. Todas as declarações do Governo, tudo aquilo que foram compromissos assumidos perante os eleitores, perante até os parceiros sociais, que sempre foi referido a esta posição. Agora, dizer que os dois feriados religiosos estão sujeitos ao parecer favorável da Igreja nos termos da concordata e os dois civis entram em vigor de imediato, parece-nos um abuso, parece-nos até uma anomalia na lei, que a entrada em vigor de uma lei num parágrafo específico fique vinculados à entidade a parecer de entidades externas à própria Assembleia da República e, portanto, a este órgão de soberania democraticamente eleito pelo povo. Portanto, são estas, é esta a intervenção de partida, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Uma intervenção até 6 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a UGT e todos os seus representantes, agradecendo a presença nesta comissão e bem como o parecer que nos foi enviado e ainda a exposição, complementado por esta exposição que aqui acabou de ser feita pelo seu secretário-geral. Para nós, aproveito para reafirmar, é muito importante e sempre foi muito importante o papel dos parceiros sociais. O PSD sempre valorizou e valoriza o diálogo e a concertação social e um exemplo disso foi o recente acordo celebrado entre a maioria dos parceiros sociais e o Governo para o crescimento, competitividade e emprego. E não esquecemos a atitude séria e responsável da UGT e que a UGT assumiu na negociação e assinatura desse mesmo acordo. são de facto atitudes como estas e não de um clima de confrontação social que contribuem para criar no país uma atmosfera de confiança e uma atmosfera de esperança no futuro. Por isso valorizamos, e em nome da consciência social, esta forma nova e construtiva de fazer política. Portugal está vinculado a um memorando de entendimento e, goste ou não se goste, este facto é o único caminho possível, que é cumprir com rigor e com eficácia este memorando de entendimento que foi negociado pelo governo socialista. E porque deste cumprimento depende, desde logo, a ajuda financeira ao país, ao Estado e à nossa economia. Dizer o contrário é falsear a verdade e iludir a realidade. É uma coisa do domínio da demagogia e da irresponsabilidade. De facto, neste momento, o que Portugal e os portugueses precisam é que lhes falemos com verdade, com seriedade e, sobretudo, com consciência social. E já tivemos, de facto, bastante tempo de experiência no irrealismo e na ilusão. Um tempo que prejudicou a todos e que prejudicou, sobretudo, os trabalhadores e os setores mais vulneráveis da nossa sociedade. E aqui chegados, eu gostaria de deixar de uma forma muito clara a seguinte ideia. É que nós temos um compromisso, como acabei de referir, um compromisso, e como referiu o Sr. Secretário-Geral, um memorando de entendimento, que é um compromisso internacional que foi assumido pelo Estado. E há duas formas de cumprir esses compromissos. É com diálogo ou sem diálogo, é cumprir com equilíbrio ou sem equilíbrio, e cumprir com ou sem consciência social. E para nós sempre foi importante o diálogo, o trajeto do equilíbrio e a preocupação com a consciência social. E esta é a mais-valia deste acordo conseguido com a maioria dos parceiros sociais e do governo, porque é um acordo que foi conseguido através do diálogo, tendo em conta o equilíbrio e sempre presente a consciência social. E no que diz respeito, e foi por isso que com este diálogo social, com este equilíbrio e também com esta consciência social, que neste acordo se conseguiu, e que no que diz respeito à legislação laboral, melhorar aquilo que estava previsto no memorando de entendimento, sem nunca o descaracterizar ou sem nunca o desvirtuar. E aqui ficou demonstrado que todos fizeram um esforço. E todos fizeram um esforço, e como acabou de ser referido aqui pelo Sr. Secretário-Geral, para atenuar os impactos negativos, para melhorar as soluções e baixar com isto o nível de crispação e de conflitualidade laboral, sempre com a preocupação com os trabalhadores. E um dos exemplos disso também gostaria de salientar o que acabou de ser dito aqui pelo Sr. Secretário-Geral relativamente à cláusula de salvaguarda, que é um aspecto, de facto, muito importante. E eu gostaria de deixar aqui algumas questões, desde logo. Gostaria de perguntar se é ou não verdade, de facto, que este acordo de concertação social contém medidas ativas de emprego, que estão expressamente também mencionadas nesta proposta de lei, e se essas medidas são, de facto, úteis para as necessidades atuais da nossa sociedade. Gostaria também de perguntar se é ou não verdade que há medidas neste acordo, e inclusive nesta proposta que está aqui hoje em discussão, que estão acauteladas determinadas garantias que não estavam devidamente acauteladas no memorando de entendimento. E, por fim, gostaria de deixar uma outra questão, é se é ou não verdade que há um conjunto de compromissos neste acordo de concertação social, que é importante para a sustentabilidade das empresas, para a manutenção de postos de trabalho e para o reforço de um clima favorável ao investimento. Depois de deixar aqui estas questões, eu não queria terminar sem saudar mais uma vez, e terminar como comecei, saudar mais uma vez o sentido de responsabilidade da UGT pelo seu espírito construtivo e salientar mais uma vez as virtualidades do diálogo e da concertação social. É que, de facto, nunca como hoje foi tão importante este espírito construtivo, este espírito solidário e de diálogo para todos os agentes que têm destaque e que têm responsabilidades na sociedade. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Laranjeiro.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros da UGT, queria agradecer a presença e os esclarecimentos que aqui nos trouxeram, cumprimentá-los na pessoa do Sr. Engenheiro João Proença, e dizer que para o Partido Socialista, relativamente a esta proposta de lei 46/12, queria dizer o seguinte. para nós é importante cumprir os compromissos, sejam eles compromissos nacionais, sejam eles compromissos internacionais. Cumprir e respeitar esses compromissos. Dissemos isso desde a primeira hora, repito aqui, não sendo novidade para ninguém. O memorando de entendimento foi assinado e negociado nas circunstâncias que se conhecem, aliás, assinado também pelos partidos da maioria aqui presentes, nas circunstâncias conhecidas, como referi, e votaremos aquelas soluções que decorrem de uma forma clara e precisa do memorando de entendimento. Votaremos as propostas na especialidade que resultem do memorando de entendimento. E dizemos também uma outra coisa, que é a valorização da concertação social. Sempre dissemos no passado, dizemo-lo hoje e vamos dizê-lo no futuro. Valorizamos a concertação social como um espaço de diálogo social, onde os parceiros devem chegar ao máximo entendimento comum, porque isso é importante para os países e para países como Portugal, enquadrados num contexto europeu e num contexto, digamos, de diálogo social conhecido. Valorizamos, mas não assinamos, isto é, enquanto relativamente ao memorando. Há uma assinatura do Partido Socialista no acordo de concertação social, não há, embora respeitamos esse acordo, porque não são os partidos que assinam os acordos de concertação social, são os governos e os parceiros sociais. Relativamente ao acordo, ele tem mais de 50 páginas, tanto quanto me lembro, e apenas a área da legislação laboral é que está a ter, digamos, esta evolução ao nível de uma proposta de lei. Tudo o que diz respeito ao apoio às empresas, a matéria na área da economia, às questões da competitividade, às questões dos custos, contextos, nada. Isto é, aquilo que na economia, nas próprias empresas, vão afirmando que são muitos outros problemas, para além da questão do pacote laboral, ou isto é, há muitos outros problemas superiores às questões laborais que interessam ao futuro das empresas, pois bem, o Governo é muito rápido a propor proposta de lei relativamente às matérias laborais, esquecendo e atrasando tudo o que, digamos, faria mobilizar a economia, faria promover o crescimento e o emprego. E gostava de deixar, digamos, um pedido de abordagem sobre o impacto na competitividade e na produtividade desta proposta de lei, porque embora o Governo aponte como uma realidade, o certo é que nunca apresentou dados concretos, nem, digamos, números, nem propostas, nem estudos relativamente a esse impacto. Uma outra nota, enfim, não está em cima da mesa, mas também não queremos deixar não esquecê-la, tem a ver com a proposta a determinada altura, por parte do Governo, como a proposta aqui na Assembleia, do aumento de meia hora de trabalho diário em todo o setor privado. Houve uma posição absolutamente clara de rejeição do Partido Socialista, a mesma da UGT, todos reconhecemos, mas não queria aqui também deixar de apontar este recuo do Governo. Aumento do número de dias de trabalho sem remuneração. Estou a falar nomeadamente nos feriados e na questão das férias. Estamos de acordo na questão dos feriados na sua entrada em simultâneo, como aqui o Sr. Engenheiro João Pereira referiu, mas não estamos de acordo com a extinção dos feriados. Portanto, há aqui uma situação de dupla rejeição, se assim entender. E aqui também, digamos, a questão que se coloca é se há algum estudo, se há comparação entre os países da União Europeia relativamente ao aumento da competitividade, no sentido, ou comparativo com a diminuição do número de feriados, isto é, com o aumento do número de dias de trabalho. Não há nenhum estudo. O Ministro da Economia e do Emprego tem repetidas vezes dizendo que havia estudos internacionais, mas sempre que são solicitados esses estudos concretos e compatíveis com a nossa situação, nunca apresentou, nunca enviou, nunca ninguém teve o conhecimento sobre essa matéria. Relativamente às pontes e àquilo que referiu, parece-nos que poderia haver aqui uma evolução no sentido de ser o próprio trabalhador a poder escolher a modalidade de compensação. Isto é, se seria por perda de dias de férias ou por aumento de período de trabalho. Mas isso é uma matéria que, em certa especialidade, também será avaliada. Relativamente à conciliação da vida profissional com a vida familiar, que o Governo muitas vezes apresenta, e até onde já vai o visto familiar do início da legislatura, apresentou como uma marca do governo, onde já vai, porque todas as medidas que aqui nos apresentam são contra as famílias e contra esta conciliação. Relativamente às compensações por cessação do contrato de trabalho, referiu a questão da terceira fase, e nós sempre dissemos que era necessário um estudo exaustivo dessa média da União Europeia, porque ao contrário do que mais uma vez o Governo apresentou, ou, digamos, sugeriu e afirmou, nunca fez o trabalho exaustivo relativamente a essa comparação internacional e europeia, e na proposta de lei troca permanentemente a expressão fundo de compensação por um mecanismo equivalente. Bem, parece-nos que o fundo de compensação, todos nós estamos, de base empresarial, todos nós estamos a perceber o que é, sendo que o mecanismo equivalente, sem o explicitar, fica aqui quase como uma nebulosa, que também importava esclarecer. Concertação social, e termino, quem assiste, digamos, a estes meses de governação, nomeadamente no que diz respeito à concertação social, vê, diria eu, uma desconsideração relativamente aos parceiros sociais. Foi um pouco a questão desta proposta de lei, a questão da meia hora diária. Foi ainda ontem a proposta de corte de apoios sociais, que apanhou, portanto, quando se percebeu, absolutamente surpreendidos todos os parceiros sociais. É o não cumprimento das portarias de extensão com o qual há um compromisso e, digamos, este desmerecimento evidente por parte do Governo relativamente à concertação social merece naturalmente a nossa crítica. Finalmente, perguntar só sobre o impacto que vê a UGT na economia e no emprego desta proposta de lei. Não há, ao contrário do que foi dito aqui pelo PST, não há propostas no sentido da promoção do emprego, promoção do crescimento económico, não há medidas ativas de emprego que estejam a ser implementadas. Desde logo, logo no momento em que o desemprego não para continuamente de subir, hoje já estamos na casa dos 15%, nunca imaginado, 15% de taxa de desemprego, demonstrando uma insensibilidade do Governo, nomeadamente nas respostas que tem dado. Termino dizendo que o PS naturalmente está disponível e tem estado disponível para construir e para dar os seus contributos na especialidade com os pressupostos que eu no início da minha intervenção referi. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço a presença da UGT aqui, do Sr. Presidente. E queria começar por elogiar a postura de diálogo da UGT, não só neste processo, mas é uma postura histórica. A UGT foi uma central sindical que sempre se prestou ao diálogo, sempre teve o entendimento, e demonstrou agora mais uma vez, de que é através do diálogo com o Governo e com os restantes parceiros sociais que se consegue evoluir e avançar para soluções concertadas que melhor representem o interesse de todas as partes. E sem o interesse de todas as partes estar representado, o interesse de uma das partes só por si não chega e não ficará certamente melhor defendido. E, portanto, essa postura da UGT é uma postura que merece grandes e claros elogios, e estou à vontade para o fazer, o CDS está à vontade para o fazer, porque nem sequer somos do mesmo quadrante ideológico. Temos uma coisa em comum, é que ambos acreditamos na concertação social, ambos acreditamos no movimento sindical e no papel relevante que a concertação social, todos os parceiros e entre eles o movimento sindical, têm para conseguir melhores condições para o país, e quando se fala no país, fala-se em todos. Fala-se em empregadores, fala-se em trabalhadores, fala-se na economia geral e no bem-estar geral de todos os portugueses. E não é por ter esta postura que a UGT pior representa os trabalhadores, ao contrário de outras centrais sindicais. A UGT, ao fazê-lo, está a assegurar-se que está no sítio certo, onde deve estar, com o Governo e com os restantes parceiros sociais, a defender e a pugnar e a lutar pelos interesses daqueles que representa, dos trabalhadores. Não é pela sua ausência, e porque a sua ausência poderia eventualmente traduzir-se na produção de legislação e de resultados que não fossem os melhores para os interesses dos trabalhadores e, portanto, não era a ausência da UGT que iria defender esses interesses. É precisamente aquilo que a UGT fez neste acordo tripartido e tem feito no passado. Estar sentado, lutar, apresentar as suas propostas, pugnar contra as propostas que entendem que não defendem esses direitos e, no fim, concedências de ambas as partes, como é evidente, obter um acordo que seja o melhor possível para os seus representados. E, portanto, esta primeira parte termino repetindo os meus parabéns ao GT por esta sua postura. É evidente também, não é verdade, a UGT acentuou aqui que o acordo tripartido não se resume à legislação laboral e não é verdade que o Governo alguma vez tenha dito ou tenha tido o entendimento de que a melhoria da situação económica do país passava exclusivamente pela alteração da legislação laboral. Isso não é uma verdade. É evidente que passa na imprensa, há interesse de algumas forças em dizê-lo, mas não corresponde à verdade. A alteração da legislação laboral era e é uma peça importante, mas é uma peça de um puzzle. Toda uma série de alterações em diversas áreas têm de ser introduzidas para melhorar a economia do país, aumentar a sua produtividade e tirar-nos da situação em que estamos. Mas não é a única. E nas outras áreas, o Governo tem estado a tomar medidas já de apoio às empresas, já saíram uma série de medidas de apoio às empresas e, portanto, estão a ser tratadas. É evidente que não é aqui estamos a discutir a legislação laboral, não estamos a discutir essas medidas, estão a ser tomadas, discutidas e decididas noutro âmbito, noutras comissões e por outras pessoas, que não por nós. Gostaria também de dizer que esta proposta de lei que o Governo aqui trouxe tem duas características. Primeiro, não é uma lei fechada, já feita, hermética, que o Governo tenha produzido de si próprio. É uma proposta de lei que o Governo fez em diálogo com os parceiros da concertação social, não só quanto às ideias mestras daquilo que é alterado, mas contra a própria redação do documento, e que não fechou legislativamente, tomando uma iniciativa legislativa própria, mas, para além de já ter este processo subjacente à mesma, mesmo assim enviou-a para o Parlamento, como proposta de lei, para ser aqui debatida, negociada e, mais uma vez, ouvidos todos os parceiros, e tentar, deste modo, também envolver todos os restantes partidos com assento neste Parlamento, para que eles deem o seu contributo, as suas propostas e a enriqueçam, o que quer dizer, e vale por dizer, que o Governo, ao fazer isto, mostrou a sua abertura para aceitar sugestões e alterações à mesma, pontuais embora, desde que não afetem aquilo que é essencial, que é o espírito, a essência da mesma e aquilo que foi acordado com os parceiros sociais. Não há, nesta proposta de lei, ao contrário do que se tem feito ou querido fazer passar, não há nenhuma redução dos dias mínimos de férias a que os trabalhadores têm direito e que estão consagrados no Código de Trabalho, que são 22, continuam. Há a redução dos 3 dias de bónus, que aqui também foi dito que não seriam, portanto, que eram em circunstâncias excepcionais. Portanto, aquilo que são os dias de férias ordinários a que os trabalhadores têm direito, mantém-se intacto. Foi aqui salientado pelo GT, e é perfeitamente verdade, que se conseguiu, com esta proposta de lei, não introduzir novos fundamentos de despedimento por justa causa, o que digamos que encurta aquilo que seria, pelo menos no espírito, a previsão do memorando de entendimento, ou que estaria subjacente ao memorando de entendimento. Portanto, aí conseguiu-se ganhos, e mais uma vez, parabéns ao GT por ter lutado e batalhado por esses ganhos, e parabéns ao Governo por ter tido essa sensibilidade. E, pelo contrário, com determinadas medidas aqui, alarga-se a possibilidade de o contrato de trabalho poder ser agora estendido, com esta maior flexibilização, a todo o universo de trabalhadores que estavam excluídos do mesmo e aqui acantonados devido à rigidez, da legislação em vigor, acantonados como prestador de serviço, acantonados no recibo verde e que agora vão ter a possibilidade de ver a sua relação laboral devidamente reconhecida. E abre-se também a possibilidade de alargar o mercado de trabalho aos jovens atualmente excluídos do mesmo e há já propostas concretas do governo nesse sentido. Queria acabar, Sr. Presidente, irei terminar dizendo que queremos elogiar, para terminar também, a postura no geral responsável do Partido Socialista, que aqui admitiu que, sendo o subscritor e o negociador do memorando de entendimento, é uma questão de honra para eles honrarem as medidas que daí emanam e que estão constantes nesta proposta de lei. E outra coisa não seria de esperar e discordar, não se pode fazer um elogio sem seguir discordar do PS quando diz que não há aqui medidas de apoio à família e todas as medidas são contra a família. Não é verdade, e introduz-se aqui uma medida que é o banco de horas, a possibilidade de negociar individualmente o banco de horas, que permite ao trabalhador individualmente ajustar diretamente com a entidade patronal a sua situação pessoal e as suas necessidades familiares. E iremos ver na prática se não é isso que vai resultar da aprovação deste pacote legislativo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a delegação da UGT e dizer, desde já, porque 6 minutos de facto passam muito rápido, de que o PCP entende que a presente proposta de alteração ao Código do Trabalho representa um retrocesso civilizacional na legislação laboral. Nós entendemos que esta alteração à legislação laboral nada tem a ver com o déficit ou com a dívida externa e, portanto, representa um ajuste de contas com o 25 de Abril e os direitos conquistados pelos trabalhadores, bem como o agravamento da exploração à custa de quem trabalha, promovendo também o lucro de quem agrava essa mesma exploração. Nós entendemos mesmo que, no que diz respeito à proposta de alteração ao Código de Trabalho, não há uma medida de valorização do trabalho e dos trabalhadores e que, de facto, o que esta proposta de lei pretende é um conjunto de ataques brutais aos direitos conquistados com a luta de gerações e gerações de trabalhadores. Entendemos muito negativo a eliminação de um vasto conjunto de comunicações à autoridade para as condições de trabalho. Entendemos também que esta eliminação deste conjunto de informações tem como objetivo a facilitação da violação da lei e permitir, agravando em muitos casos, a lei da selva nas relações laborais. Só assim se compreende, aliás, como é que deixa de ser obrigatório o envio dos mapas nos horários de trabalho. Aliás, o Sr. Deputado do CDS acabou de sair, mas este aqui é um exemplo concreto de como é que a situação das mulheres, designadamente em exercício dos seus direitos de maternidade, são agravados por força da ausência destas informações, por exemplo, no que diz respeito ao controlo do horário de amamentação e de aleitamento. Entendemos também que, no que diz respeito ao embaraçamento, à flexibilização e à facilitação dos despedimentos, esta proposta de lei não dá resposta à situação de 1.200.000 desempregados e, pelo contrário, agrava a situação do desemprego. Entendemos mesmo que, no que diz respeito à liberalização dos despedimentos, há preceitos constitucionais que são violados. Importa também dizer que, no que diz respeito à alteração das regras do despedimento por inadaptação e por extinção do posto de trabalho, nós entendemos que o alargamento e o aprofundamento da subjetividade e da arbitrariedade com que o patrão fica, de facto, com o poder de despedir quem quiser e quando quiser, não é um passo positivo que se dá no sentido da valorização dos direitos dos trabalhadores e, pelo contrário, representa também aqui um retrocesso que nós entendemos muito grave. No que diz respeito ainda ao despedimento por extinção do posto de trabalho e o facto de passar a ser a entidade patronal a escolher e a definir por critérios por si escolhidos, quem passa a ocupar um posto de trabalho, deixando de ser obrigatória a colocação em posto de trabalho compatível, nós entendemos que, mesmo que exista esse lugar compatível na empresa, nós entendemos que é também uma medida negativa. No que diz respeito ao despedimento por inadaptação,
e o fundamento para despedir seja feito a partir da redução da produtividade ou da qualidade do trabalho, nós entendemos que quando esse critério de produtividade e qualidade é definido pela entidade patronal, representa também um aspecto negativo, fomentando as razões por despedimento subjetivas e sem justa causa. No que diz respeito ao embaraçamento dos despedimentos e ainda no que diz respeito a esta proposta, nós entendemos que o valor que os trabalhadores recebem de indenização, e imagino que o burburinho na sala seja uma forma também seja uma forma também de boicote à intervenção do PCP, uma vez que foi o único que até agora se mostrou contra estas matérias. Eu entendo que também não é por força do burburinho que eu me irei calar, irei por mais minutos, para além dos 6 minutos, continuar a falar. Mas
uma razão, peço
nós entendemos que
se faça algum silêncio, tem alguma razão. Não é como diz, é burburinho, não é barulho, é burburinho, mas é um tom ligeiro que a pode perturbar.
Eu disse burburinho, nem fui muito longe.
Não, foi suave, portanto. Mas o burburinho também era suave, portanto adequou-se o modo como o classificou. De qualquer modo, podia agora algum silêncio para continuarmos a ouvir a senhora deputada.
Com certeza. Também, portanto, também fazendo um esforço para isso, eu tive calada até agora. Dizer que, de facto, o que nós entendemos no que diz respeito ao embaraçamento dos despedimentos e no valor que os trabalhadores recebem de indenização no caso de despedimento, passando de 30 para 20 dias por cada ano de trabalho com o limite de 12 anos, constitui um roubo a estes direitos destes trabalhadores. Nós conhecemos inúmeros casos de trabalhadores que tiveram mais de 30 anos numa empresa e que, por força também da aplicação do Código do Trabalho e destas alterações, constitui de facto um roubo o não pagamento dos seus direitos, sendo que também a possibilidade da indenização passar a ser em vez de 20, 8 ou 12 dias também por cada ano de trabalho não resolve o problema, pelo contrário, o agrava. Aliás, importa até dizer que no preâmbulo da proposta de lei se identifica a questão do combate ao desemprego, mas estas medidas só promovem e agravam a situação do desemprego, em nada constituem uma resposta ao problema da criação de emprego com direitos, muito pelo contrário, constituem um objetivo de fundo de substituição de trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos, com todos os impactos que isto tem até do ponto de vista da valorização do nosso regime democrático. Importa também aqui, no que diz respeito à desregulamentação dos horários de trabalho e da proposta de obrigar a trabalhar mais recebendo menos, isto de facto é um retrocesso civilizacional se nós pensarmos que o 1º de maio há 120 anos atrás se fez exatamente pelas 8 horas de trabalho e pelo que representavam 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar, 8 horas para o que se bem entender. Nós entendemos que de facto caminhar no sentido da imposição do banco de horas, seja grupal, seja individual, e o que isto constitui até do ponto de vista simbólico, representa de facto um retrocesso civilizacional, sobretudo até para a minha geração, nascida depois do 25 de Abril. Tantas vezes ouvimos falar do que era trabalhar para lá de sol a sol no fascismo e agora, no século XXI, sermos confrontados com medidas deste tipo não deixa de ser arrepiante. Importa também dizer que, relativamente ao banco de horas e a imposição do trabalho ao sábado ou ao feriado, com imposição, aliás, de mais 2 horas por dia, com o limite de 50 horas semanais, nós entendemos que é de uma violência brutal. Aliás, são o próprio estudo do Ministério do Trabalho que comprova do perigo que representa para a saúde dos trabalhadores o aumento do horário de trabalho. Existe mesmo um estudo do Ministério do Trabalho que comprova que, por mais meia hora de trabalho, para além das 8 horas, aumenta em 64% o risco de acidentes de trabalho, pelo que nós entendemos que desta medida não traz nada de benéfico para o aumento da produtividade nem da competitividade das empresas. Aliás, importa também dizer que, no que diz respeito às pontes serem contabilizadas como dias de férias, à eliminação dos 4 feriados, à redução dos 3 dias de férias aos trabalhadores que não faltem, isto significa, na prática, mais uma semana de trabalho gratuito, com tudo o que isto representa para a vida dos trabalhadores. E, portanto, o que nós entendemos aqui é que o objetivo de fundo não resolve nem de perto nem de longe o problema concreto do crescimento económico do país, que aliás até parece que o problema do país são os direitos dos trabalhadores e que o problema da dívida são os direitos dos trabalhadores, e pelo contrário constitui uma medida gravosa de imposição de mais trabalho por menos salário. Importa aqui dizer também no que representa estas alterações ao Código de Trabalho, no que diz respeito ao ataque à contratação coletiva e aos sindicatos, pelo que nós entendemos que é muito grave o caminho que se abre, entendendo e considerando inclusive a nulidade de contratos coletivos de trabalho, se estes forem mais favoráveis para os trabalhadores. É de facto uma machadada muito forte que se pretende dar à contratação coletiva e com a qual nós não podemos estar de acordo. É de facto... impressionante como é que num conjunto de medidas tão largas não se prevê uma que tenha como objetivo a criação de emprego com direitos, do respeito e da valorização dos trabalhadores e sobretudo das mulheres. Porque se esta alteração ao Código de Trabalho vai ter um impacto brutal na vida dos trabalhadores, vai ter sobretudo um impacto ainda maior na vida das mulheres trabalhadoras por força do alargamento do horário de trabalho, da conciliação, aliás, da articulação entre a vida pessoal e da vida profissional, do acompanhamento aos filhos, do acompanhamento a dependentes, do que isto significa num país em que as mulheres, por força dos baixos salários, são obrigadas a trabalhar a tempo inteiro, porque o trabalho a tempo parcial não pode nunca ser realidade num país em que o salário mínimo são 485 euros. Nós entendemos que estas propostas são muito negativas e que, portanto, era importante exatamente um caminho contrário de valorização do trabalho e dos trabalhadores. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer ao GT a sua...
Diga, Sr. Deputada. Não, desculpe que eu não agora... Não.
Posso, Sr. Presidente?
Não, deixe-te eu... Vamos continuar. Okay. A gestão das compensações cabe-me a mim.
Muito bem, exato.
E vamos continuar agora... Deixem agora ouvir a Sra. Deputada Mariana Aiveca, está bem? Muito bem.
Muito obrigada,
Sra. Deputada, faça a favor.
Agradecer ao GT a exposição que fez. Eu não vou fazer nenhuma consideração na especialidade sobre a proposta de lei que aqui temos para discutir, muito menos dar conta da nossa posição ao GT. Naturalmente, o GT já a conhecerá. Mas eu queria fazer duas ou três considerações e uma pergunta. E a primeira pergunta, e à cabeça, é a seguinte ao Sr. Engenheiro João Proença. Subscreveu a UGT o memorando da Troika? É uma pergunta que eu gostaria de saber com base naquilo que é o vosso parecer. Não dei conta, mas como o vosso parecer é sempre subordinado ao memorando da Troika, era bom essa clarificação. Depois, duas considerações. Eu penso e tenho a certeza que o secretário-geral da UGT também pensa que a história do movimento sindical está intrinsecamente associada àquilo que é a história da contratação coletiva e caminho à par. E, portanto, isto é uma verdade que todos os sindicalistas sabem, na sua e na minha geração, formámo-nos nisto, como todas as gerações de sindicalistas. E, portanto, o que eu acho é que estamos perante uma proposta de lei que, por exemplo, torna imperativas e portanto, desresponsabiliza a contratação coletiva em matérias tão importantes como a questão da eliminação do descanso compensatório em caso de prestação de trabalho suplementar, a redução para metade dos valores pagos a título de acréscimo de retribuição, redução para metade do acréscimo da retribuição devida por trabalho normal prestado em dia feriado, e diz a proposta que estas medidas assumirão um caráter imperativo relativamente aos instrumentos da regulamentação coletiva de trabalho. Ou seja, há aqui claramente um ferir daquilo que é a contratação coletiva tal qual a conhecemos e daquilo que é, de facto, a história do movimento sindical em Portugal, na Europa e no mundo. E, portanto, esta é uma consideração que eu gostaria também que me comentasse, se não acha que isto é certo. Por outro lado, eu creio que estranhei, efetivamente, que a proposta, que as considerações da UGT se refiram muito pouco ao novo conceito jurídico de despedimento por inadaptação. Porque é disso que se trata. Há aqui um novo conceito jurídico do despedimento por inadaptação. E há também aqui um dar ao empregador direitos excessivos não consignados no direito do trabalho. Porque todos também sabemos que o direito do trabalho nasce por uma razão objetiva e clara, que é o sentido da proteção da parte mais frágil numa relação de trabalho. Ora, se a parte mais forte é que determina tudo no despedimento por inadaptação, também gostaria de um comentário seu, se não estamos aqui a desvirtuar aquilo que é uma conquista de há dois séculos, ou quase dois séculos, de um ramo do direito muito específico e que, de facto, o transforma num direito de proteção daqueles que apenas têm para vender a sua força de trabalho face àqueles que detêm todos os meios. Esta foi a consigna da criação deste ramo do direito e por isso é que ele é tão específico. E todas as leis, na minha perspectiva, têm que ser vistas à luz deste ramo e não de outro qualquer, porque não estamos a falar nem de direito civil, nem de direito comercial. E por isso as partes não são iguais, é isso que o direito nos diz, não é de nenhum de nós aqui que diz isso, é a lei que diz. E, portanto, também um comentário nessa matéria. E, portanto, eu não tenho muito mais que perguntar ao GT. A UGT assumiu o papel que entendeu assumir face a estas alterações à legislação laboral. Por a parte que me toca e ao meu grupo parlamentar, estamos em perfeita rota de colisão com essa assunção dessa postura da central sindical e, portanto, não vou aqui desfiar contradições, apenas colocar-lhe, então, estes dois comentários e esta pergunta muito simples e não gaste sequer os 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu, Sra. Deputada, tenho agora a palavra ao GT para a intervenção final e para respostas ou comentários que entender relativamente às perguntas e aos comentários que foram colocados pelas senhoras e pelos senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As perguntas foram muitas, de maneira que teria alguma tolerância relativamente ao tempo de resposta. Agradecendo as perguntas, as intervenções, começava por agradecer as palavras da Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do PSD, e dizer que as suas palavras iniciais lembram-me as palavras que eu vi ontem do Presidente da Comissão de Trabalho do Parlamento Alemão. Ontem tivemos a ocasião de receber na UGT uma ampla delegação de 6 deputados, Presidente, 2 vice-presidentes e também embaixada alemã em Portugal, embaixador e outras, portanto, uma forte delegação. E o Sr. Presidente do SPD, da Comissão de Trabalho do Parlamento Alemão, acabou por elogiar o comportamento responsável da UGT, dizendo que a isto também estão habituados na Alemanha, em termos análogos ao que ocorre na Alemanha. E quero dizer que essas palavras são muito dolorosas para nós, até porque nós, na reunião, tivemos a oportunidade de dizer ao Parlamento Alemão que há certas coisas que há que ter presente. Primeiro, o modelo alemão de relações de trabalho é um modelo único, e, nomeadamente, a perspectiva do modelo alemão copiado para Portugal da negociação a nível da empresa com as comissões de trabalhadores não é possível. Segundo, a tentativa de imposição do modelo alemão de negociação coletiva ao resto da Europa, nomeadamente as negociações através unicamente subordinados à produtividade, é totalmente inadmissível e os seus parceiros à volta são os primeiros a rejeitá-lo. E dizendo também que era bom ter presente, como um excelente exemplo no modelo alemão copiado para Portugal, que é as negociações na Alta Europa, e é um péssimo exemplo, exatamente dos mesmos tempos, que é o Opel de Azambuja, que levou ao encerramento da empresa, ao comportamento da Comissão de Trabalhadores. Mas, portanto, para dizer que, na prática, há que, de facto, cada país adaptar à sua própria realidade e não tentar copiar modelos estranhos. Pelo contrário, tentar conhecê-los para melhor adaptarmos à nossa própria realidade. Também dizer que, de facto, o acordo é muito mais amplo, mas é evidente que há matérias que não estão. Por exemplo, ontem discutimos as políticas ativas de emprego, que é uma área que para nós é muito cara, é uma área em que consideramos que da parte do Governo há claros atrasos, infelizmente. Há claros atrasos em termos de pôr a funcionar o centro de emprego, em termos de ativar as políticas ativas de emprego, e tivemos a oportunidade ontem de dizer ao Sr. Ministro, e em particular ao Sr. Secretário de Estado do Emprego, que o ritmo do Governo nesta matéria é devagar, devagarinho e parado. e, portanto, quando nós, face ao nível de desemprego, devíamos estar num ritmo de 100 a hora, ou mais, digamos, ultrapassando os limites de velocidade. Mas, de qualquer modo, também essas preocupações estiveram muito presentes no acordo, a necessidade, de facto, de reforçar as medidas de crescimento e emprego e dar-lhe a devida dinâmica. Porque, neste momento, estamos demasiado concentrados nas políticas ativas, demasiado concentrados no pacote laboral. E também queria dizer, relativamente a estas alterações à era laboral, que, de facto, e ligando um pouco à intervenção, que também agradecemos ao Sr. Deputado Miguel Laranjeiro, que, de facto, para nós, e pedimos para agendar para a próxima reunião da Concertação Social marcada para dia 18, a questão de discutir não só a legislação de trabalho, mas agora um acompanhamento mais específico das medidas previstas no capítulo 4 do Compromisso para a Competitividade e o Emprego, que tem a ver com a era laboral, e, nomeadamente, a prioridade de desbloquear as portarias de extensão. Posso dizer que hoje já estamos um pouco mais descansados do que estamos há uma semana sobre o desbloqueamento das portarias de extensão, porque continuamos a fazer o nosso trabalho e a dizer claramente que o acordo tem que ser cumprido na sua globalidade e não só o que agrada a uma das partes, mesmo que essa parte seja o governo. E, portanto, o acordo é para cumprir na sua globalidade. Uma questão central do acordo é esta questão do tempo de trabalho. É evidente que o tempo de trabalho, tal como está no acordo, não é o tempo de trabalho que nós defendemos. Diga-se passagem, com o que nós defendemos, também consideramos que hoje não é possível defendê-lo em nenhum ponto da Europa, que é uma redução permanente do tempo de trabalho, uma melhor articulação do tempo de trabalho e idade de reforma, a redução da idade de reforma. É evidente que hoje não é possível, todos temos essa noção, que hoje o movimento sindical não tem nas suas prioridades a redução do tempo de trabalho nem a diminuição da idade de reforma. Não é possível. Não é possível sustentar essas políticas sem perdas de salários ou sem perda nas reformas. E hoje também entendemos que os trabalhadores não podem ter perdas dos salários nem perdas das reformas. Mas também não consideramos que seja positivo o aumento do tempo de trabalho. Nós temos um dos mais elevados tempos de trabalho da Europa e, portanto, aumentar o tempo de trabalho não é isso que vai resolver os problemas portugueses. É evidente que há um discurso patronal, e os governos muitas vezes são sensíveis, o aumento dos tempos de trabalho. Tivemos o exemplo da tentativa de impor em Portugal o aumento a meia hora, essa sim, punha em causa as 8 horas de horário máximo de trabalho e as 40 horas semanais. Quer dizer que há aqui muita confusão na cabeça de alguns deputados relativamente ao conceito de tempo de trabalho. Há uma diretiva comunitária sobre a adaptação dos horários de trabalho, não está em causa porque não avançou a meia hora de trabalho, não está em causa o horário máximo das 40 horas e o horário máximo das 8 horas. E quero dizer que isso foram conquistas da UGT, com o Acordo Económico e Social de 80 e com o acordo chamado Acordo das 40 Horas de 96. De 90 e 96. É bom lembrar isso. Na Constituição, o Acordo Económico e Social só foi assinado pela UGT, estabeleceu o horário máximo das 48 horas e depois o caminho para as 44, o horário máximo das 44 e o caminho para as 40. Era desde 1919, o horário máximo era 48, e depois, de facto, tudo temos defendido intransigentemente, quer as 40 horas, quer as 8 horas, e daí tentamos por todo o meio, por este acordo, também evitar a desregulação social que traduziria o aumento do tempo de trabalho, uma conquista dos trabalhadores das 8 horas de trabalho semanal, e, de facto, ter bem presente que não é a duração de tempo de trabalho que neste momento afeta a competitividade das empresas portuguesas. Há aqui uma luta de alguns, aumentar o tempo de trabalho, por isso nós aceitamos a redução dos feriados e também achamos que houve uma redução das férias, estamos aqui um bocado em desacordo com o deputado Artur Rego, mas de qualquer modo achamos que são reduções menores face a tentativas maiores que existiam de desregular o tempo de trabalho. Terceira questão, relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Miguel Laranjeiro sobre a compensação das pontes não ser por férias, eu quero chamar a atenção para o disposto no artigo 200, a alteração, acrescentar uma nova alínea ao artigo 226, número 3. A alínea G permite, de facto, que a compensação das pontes seja gozada, seja feita, sem ser por redução das férias. Relativamente também à questão sobre o fundo de compensação, que no acordo, muitas vezes, que no texto da lei é chamado mecanismo de garantia, nós dizer que aceitamos o termo mecanismo de garantia. E o que é que estamos a pensar em termos de mecanismo de garantia? O que está no fundo de compensações. E por isso rejeitamos a proposta inicial do Governo, que não garantia no fundo de compensações que que em caso de falência de empresa, salários e atrasos ou outras, os trabalhadores despedidos tivessem, através do fundo, a cobertura de pelo menos 50% da compensação a que tinham direito. E, portanto, por exemplo, nos batemos porque essa compensação de 50% tem que ser uma garantia. Mas admitimos, para empresas em situação muito sólida, qualquer companhia de seguros passa uma garantia de 50% e, eventualmente, até sem pagar nada. Portanto, simplesmente pagarão alguma coisa quanto a nós através da mutualização de riscos que tem que existir com aquelas empresas que, de facto, poderão não ter o mesmo tipo de garantias através de um fundo. Porque o fundo poderá ser substituído, em muitos casos, por exemplo, uma garantia de uma companhia de seguros. Portanto, isso é uma atuação pública ou privada e daí não nos causa qualquer problema é falar em mecanismo equivalente ao mecanismo de garantia. Relativamente às palavras do Sr. Deputado Artur Rey, sobre os fatores de competitividade, nós estamos de acordo. Mas é bom lembrar que os governos todos, que eu conheça, e já ando nisto há muitos anos, e na constatação desde que ela foi fundada, todos tentam sempre centrar as mudanças, as reformas estruturais, as mudanças de relação de trabalho. Muitas vezes por incapacidade de mexer noutras áreas. Por isso valorizam sempre demasiado a relação de trabalho. Eu costumo dar o exemplo do relatório McKinsey. O relatório Porter foi pedido para um governo porque achava que iria vir aí a dizer que o que era bom era Portugal largar os setores tradicionais e apostar nos setores de altas tecnologias. O relatório Porter diz o contrário. É fundamental apostar nos clusters em que Portugal é importante, naqueles setores em que Portugal é importante. Apostar no vinho, apostar nos textos e outros setores que é necessário modernizar, etc. E, de facto, foi o contrário do que o membro do governo queria quando encomendou o estudo. O relatório McKinsey, não sei se foi o contrário ou se não, mas tenta analisar os fatores de competitividade. Para além dos fatores estruturais, diz quais são os fatores em que Portugal, com políticas imediatas, podia melhorar rapidamente a competitividade. Primeiro lugar, e de longe mais destacado, combater a economia clandestina. E ficou no acordo. Segundo lugar, reforço da capacidade técnica das empresas. E ficou no acordo. A economia clandestina com muita dificuldade. A capacidade técnica das empresas, digamos, somos nós que a propusemos. E a primeira também. Terceiro lugar, melhorar o funcionamento da administração pública. Eu já voltaria a essa questão relativamente à ACT. E só depois já que aparece a legislação de trabalho. Portanto, tentar pôr que o foco é a legislação de trabalho. Também é um discurso em Portugal que nós somos temos uma fraca flexibilidade de trabalho. Há dias também, numa discussão com a Organização Internacional, nós dizíamos que era bom analisar a prática, ver o que é que acontece na Europa quando há uma crise económica. Quando há uma crise, os suprimentos aumentam. Na Europa, normalmente, para aumentarem, demora aí 6 meses ou 9 meses. Em Portugal é no dia seguinte. Porquê? Os contratos a prazo. Pelos maus motivos, de facto. Os contratos a prazo. Mas nós temos a lei dos suprimentos coletivos mais liberal da Europa. E, portanto, o que as empresas deviam dizer era os suprimentos coletivos. Porquê é que não usam? Era bom discutir essa questão a fundo em Portugal. Não usam por razões que são. Por um lado, as empresas querem utilizar os suprimentos coletivos sem fazer um processo de estruturação. Aparece o suprimento coletivo como um mecanismo de pré-encerramento da empresa. Logo, os bancos caem em cima, deixam de emprestar dinheiro, quem fornece a empresa exige pagamento a pronto, quem compra evita aqueles produtos, sobretudo se forem bens duráveis, porque sabe que a empresa poderá fechar e, portanto, poderá ficar com um problema nas mãos, em termos de reparações futuras. E, portanto, é que alterar o conceito de suprimento coletivo, porque lá fora é o contrário. Sempre com o desenvolvimento coletivo as ações sobem. Ou seja, as pessoas acham que a empresa está a fazer um esforço para se modernizar, logo valoriza o esforço que a empresa está a fazer. Portanto, há desenvolvimentos coletivos maus, aqueles que na prática são pré-encelamentos da empresa, mas na generalidade um desenvolvimento coletivo devia ser um fator de modernização das empresas. Em prática, em Portugal, recorre-se aos maus caminhos, que é usar, por exemplo, a contratação precária ou, de facto, tentar usar até mecanismos de encerramento de empresas ilegais. Bem, portanto, dizer que realmente para nós o aumento da competitividade é um fator central, que não podemos reduzir a competitividade à questão da legislação laboral e o Sr. Deputado, e bem, não o reduziu. Segunda questão, redução de dias de férias, já disse que, de facto, há uma redução de período de férias, embora pequena. Embora pequena, tenhamos isso presente, em média é pequena. E até no discurso da UGT, alguns tentaram dizer isso, que, por exemplo, a UGT só estava a defender os bancários. Porque nós demos como exemplo um setor onde não vai haver qualquer redução das férias, setor bancário, porque não foram abrangidos por aqueles 3 dias ditos Bagão Félix. Não foi uma reivindicação sindical, foi uma oferta Bagão Félix na compensação no Código de Trabalho de 2003. E, de facto, relativamente aos bancários, já tinham 25 dias, continuaram com 25 dias, não vão ser afetados. Por exemplo, os seus deputados irão discutir em breve as mudanças no contrato de trabalho de funções públicas, portanto, em princípio, também nunca serão abrangidos, porque não foram abrangidos também pelos 3 dias. E há imensos casos das empresas que não foram abrangidos pelos 3 dias. E, portanto, estes casos mantêm-se. E há empresas que têm muito acima dos 25 dias. Portanto, é um resultado da negociação coletiva. E, portanto, queremos dizer que estamos muito orgulhosos que nos acusem de defender o setor bancário, mas também dizemos que os trabalhadores bancários sempre recusaram privilégios. Não é isso que está em causa, de facto, essa questão das férias. É uma questão que foi discutida, que poderá penalizar muitos trabalhadores, mas também haverá muitos outros não abrangidos, porque na negociação coletiva foram defendidos, e nomeadamente os trabalhadores da administração pública. Temos aqui uma perspectiva, realmente, do Banco de Horas, é que ele permita uma melhor conciliação. Embora achamos que, em termos de negociação, mais negociação coletiva que negociação pública, que acordos individuais. Aliás, a senhora deputada Rita Rato, PC, cujas palavras, PCP, cujas palavras também agradecemos, digamos, achamos que as palavras da senhora deputada podem conduzir a esta conclusão, que pode ser abusiva da minha parte. Pode ser abusiva da minha parte. Bem, nós queremos a todo o transe manter o horário de trabalho de 8 horas por dia, sem qualquer tipo de adaptação, porque é isso que melhor conduz a menores acidentes de trabalho. Não é isto que está em causa. Acho que é falso dizer que a Inspeção-Geral de Trabalho fez um estudo e dizendo que 8 horas conduz a menos acidentes de trabalho. 8 horas em média. É totalmente diferente. Aliás, de acordo com a diretiva comunitária. Quem encar mais de 8 horas em termos continuados está sujeito a mais acidentes de trabalho. Estamos de acordo. Infelizmente, muitos trabalhadores optam por isso. E muitos partidos defendem intransigentemente o trabalho extraordinário. Nós, o movimento sindical em geral, defende o trabalho extraordinário como recurso, embora tenha presente muitos trabalhadores que é o trabalho extraordinário. Mas o movimento sindical bateu-se por limitações do trabalho extraordinário, das 150 ou das 200 horas, trabalho extraordinário, e tem presente isso. Agora, dizer que há mais de 600 mil trabalhadores hoje abrangidos por negociação coletiva, por adaptação de tempo de trabalho e por banco de horas individual. Que eu saiba, não houve até hoje quaisquer problemas nessa matéria, pelo menos que nós tenhamos conhecimento. Há o banco de horas por adaptabilidade individual, ou a adaptabilidade individual em termos de horários de trabalho, e agora é introduzido o banco de horas individual. Não o defendemos, preferimos continuar só a negociação coletiva, está no memorando, portanto, nós tentamos atenuar essa matéria. Também relativamente à senhora deputada Rita Rato, o memorando. Nós também entendemos que o memorando tem muitas coisas que é uma imposição ideológica, mas que os partidos defenderam. Eu quero lhe dizer que vamos dizer isso no dia 12. Nós, a UGT, como confederações da Grécia, da Irlanda, da Espanha, da Itália e da Hungria, digamos, numa delegação da Confederação Sindical Internacional, vão ter um debate com o número 2 do FMI e iremos transmitir também esta ideia. Que há certos modelos que o FMI não deve tentar impor na Europa. E que, em certa medida, num memorando, às vezes, sente-se modelos com os quais não estamos de acordo. Agora, também, por exemplo, a senhora deputada falou do envio do mapa do horário de trabalho, que é fundamental para a ACT. Sabe o que é que a ACT fazia? O envio dos mapas do horário de trabalho. Iam diretos em caixotes para um armazém, onde ficavam em caixotes. Nunca foram sequer arquivados. Estão agora, digamos, a organizar os dossiers, os armazéns. Eu conheço onde está o armazém, vejo que agora estou a trabalhar no armazém, mas, de facto, nunca foram usados. Havia um esforço do anterior governo em desburocratizar as comunicações à ACT. As comunicações em geral das empresas aos organismos públicos, incluindo a ACT. Nós estamos de acordo com isso. Por exemplo, estivemos em desacordo e não passou, foi uma tentativa, por exemplo, de uma das coisas que era para não enviar à ACT, era, por exemplo, o trabalho doméstico, o trabalho domiciliário prestado a empresas industriais, por exemplo, muito comum nas empresas de confecções e outras. E aí continuou que tem que ser obrigado à ACT, porque aí é um fator fundamental para a ACT poder fiscalizar. Agora, a fixação de tempo de trabalho nas empresas. Se os trabalhadores não tiverem fixado, comunicam à ACT que há uma violação da lei. E a ACT vai lá. Porque é que é necessário a empresa enviar o horário, esse tempo de trabalho à ACT, para a ACT poder fiscalizar quando entra na empresa? Primeira coisa que vê é olhar o quadro. Bem, qualquer trabalhador que se sente prejudicado comunica à CT que, de facto, naquela empresa não está fixado o horário de trabalho. É por essa queixa que a CT pode fiscalizar. Agora, o trabalho domiciliar era uma coisa totalmente diferente. Porque, de facto, aí é fundamental que continue a existir o MAP. Extensão do posto de trabalho. Bem, eu quero dizer que há aqui uma grande confusão da parte de alguns deputados. E eu gostava de clarificar. Porque alguns deputados têm afirmado que na extensão do posto de trabalho, que neste momento não está na lei critérios objetivos. É uma grande confusão. Porque o que está nos despedimentos coletivos é muito pior do que o que ficou no despedimento de extensão do posto de trabalho. No despedimento coletivo está esta coisa muito linda. Os critérios para a seleção de trabalhadores a despedir. No aviso de despedimento, os critérios para a seleção de trabalhadores a despedir. Ponto final, parágrafo. Diga-se passagem que não tem havido grandes problemas. Os empregadores sabem que, se não aplicarem bem os critérios, os tribunais tornarão o despedimento coletivo nulo. O que é que ficou no despedimento para extensão? Critérios relevantes e não discriminatórios face aos objetivos subjacentes à extensão do posto de trabalho. Não são critérios objetivos. Não é muito melhor que no despedimento coletivo. O que é que permite, digamos, fazer a acusação que não tivemos cuidado? Aliás, digamos que isto não é uma invenção nossa. É o que está no memorando da Troika. Os critérios relevantes e não discriminatórios. Critérios relevantes e não discriminatórios. Mas agora também tínhamos a noção que esta é uma alternativa ao que está na atual lei. E a alternativa que está à atual lei é que, em geral, quem é despedido são os mais jovens. Achamos que o PCP não defende que, em geral, é quem são despedidos são os mais jovens. Mas é o que está na atual lei. Que são aqueles mais recentemente admitidos num posto de trabalho, mais recentemente admitidos em empresa, etc, etc. Ou seja, em geral, são os mais jovens. Nem sempre. É mais barato? Não, mas a senhora deputada defende manter esta situação do mais barato e mais jovem. Porque o que está agora é a possibilidade de serem critérios definidos caso a caso relativamente à extinção do posto de trabalho. Sejam critérios relevantes e não discriminatórios. É isso que está proposto na atual revisão. Nós estamos de acordo. Aliás, como estivemos de acordo também relativamente ao assessoramento coletivo, que foi alterado também, não sei se em 2003, se em 2009. Por fim, o ataque à negociação coletiva aos sindicatos. Nós estamos num memorando a um ataque à negociação coletiva. Ontem também, na reunião com os seus deputados, o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, Sr. Alta, diz qual é a importância dos sindicatos atualmente em Portugal e não sei o quê. É bem, para lhe dar alguns números, tive a oportunidade de dizer, bem, há que as greves gerais declaradas pelo conjunto do movimento sindical são muito fortes. São muito fortes, setor de transportes, setor de administração pública, nas grandes empresas, setor privado, setor público, mas nas empresas em geral. São muito fortes. E não é por acaso que o memorando traduz um forte ataque ao movimento sindical. Traduz um fortíssimo ataque ao movimento sindical. E foi isso que nós tentamos travar através desta negociação. Pela defesa da negociação coletiva e pela defesa dos sindicatos. Mas nós não estivemos atentos a isso. Mas eu disse-lhe, cautela, olhe que por tabela, se calhar os primeiros atingidos são as associações empresariais. Porque a tentativa que está no memorando negociado em maio, piorado pelo atual governo na negociação de novembro a dezembro, relativamente às portarias de extensão, os primeiros a ficarem prejudicados são as associações empresariais. Porque até nas associações sindicais é uma questão discutível das portarias de extensão, mas nós batemos intransigentemente pelas mesmas. E ficou num acordo. E o governo tentou paralisar essa questão, mas felizmente já está numa boa e vai publicar portarias de extensão de acordo com critérios que têm a ver com os compromissos assumidos no acordo tripartido. Por fim, a senhora deputada Mariana Avec. Portanto, também agradecer as suas posições, que eu ouço sempre com muita atenção, mas quero-lhe dizer que, logo a primeira observação é que não me ouviu a mim. A senhora disse, perguntou se subscreveu o GT o morando da Troika. Bem, a senhora deputada não me ouviu dizer que o GT não subscreveu o morando da Troika, nem o subscreve. Agora, acha que é um compromisso internacional, Portugal está obrigado, não o disse. O que eu disse foi, não o subscrevemos, achamos que tem que ser gerido com flexibilidade e que há objetivos centrais que têm que ser cumpridos e os outros têm que haver a flexibilidade. Os objetivos centrais reduziu a dois, embora é uma maneira um bocado ligeira de reduzir. Ou seja, redução do déficit, redução do desequilíbrio das contas externas. Mas, de facto, não podemos. E digo-lhe com este acordo, e nomeadamente com este Código de Trabalho, em áreas centrais, esta alteração à legislação laboral contraria especificamente o que está no memorando. Ao não introduzir nomeadamente um novo tipo de despedimento e ao defender a negociação coletiva. E por isso também este aspecto que a senhora deputada referiu, que eu estou 100% de acordo, o movimento sindical está muito ligado à história da negociação coletiva. Eu também diria à história da redução do tempo de trabalho. E eu quero lhe dizer que aquilo, quando é posto à negociação coletiva, ao contrário do que diz o memorando, é posto em termos temporais e não definitivos, em algumas matérias. E que, de facto, isto presidiu, claramente, à revisão, a este compromisso de partido. Quanto ao desfibramento da pensão, Sr. Deputado, eu podia dizer comum 100% das suas preocupações. Mas também lhe queria referir que será que estamos a falar de uma coisa extremamente importante? Eu lembro-lhe que, se não me engano, desde 91 a 2012, portanto, passado 20 anos, houve no total 2 despedimentos por inadaptação. 2! Não! Individuais por inadaptação. 2! Coletivos ou muito mais. Agora, talvez não há bem estatísticas e admito que talvez 10 sejam 10. Talvez agora vá aumentar um bocadinho. Mas estamos a falar disto. É evidente que na negociação deste acordo, os empregadores que sabem perfeitamente que as empresas não recorrem a esta inadaptação pela imprecisão dos conceitos, queriam definir melhor os conceitos. Nós temos, tudo bem, definimos melhor os conceitos aqui, mas vamos definir também melhor os conceitos do experimento individual, vamos definir melhor os conceitos em todo o lado, não é só aqui. E, portanto, recusamos completamente. E, portanto, ficou exatamente a mesma terminologia que estava na inadaptação, por alterações tecnológicas, agora na inadaptação quando não há alterações tecnológicas. Portanto, o quadro, digamos, nesta matéria dos motivos para despedimento e inadaptação é igual. Portanto, eu quero dizer também que o acordo é evidente que a UGT assume as suas posições, que são assumidas como central plural por todas as tendências, grandes maiorias, respeitando os direitos das minorias. Uma palavra final, que não foi abordada pelos seus deputados, eu não abordei na intervenção inicial, queria agora abordar. Constituição. Será tudo constitucional? Não sei. Eu só lembro que na Constituição, na revisão do Código de Trabalho de 2009, houve uma matéria que foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional. Não foi proposta por nós, não foi defendida por nós, mas foi aceita por nós. Foi, digamos, a diminuição do período experimental, ou o aumento do período experimental. Foi chumbado pelo Tribunal Constitucional. Houve algum drama? Não. Alguns dizem que na área da inadaptação há riscos de inconstitucionalidade. Ótimo. Se houver um princípio fundamental para nós, é, de facto, o respeito integral pela Constituição. Mas não haverá drama nenhum se isso vier a verificar. Porque um dos princípios, aliás, que está escrito no próprio memorando, não é só no acordo, no próprio memorando, é que tem que haver o respeito pela Constituição. A Constituição é para defender, é para respeitar. Se houver algum problema, deve ser corrigido no quadro do que tem sido feito, analogamente a outras matérias em que houve alterações da Constituição. E, como eu digo, eu quero lhe dizer que no período experimental é um exemplo interessante, porque o aumento do período experimental traduzia a maior redução de sempre da duração do tempo do período experimental. Felizmente ficou a segunda parte traduz a redução, porque passou a contar o contato a prazos prévios para o tempo experimental. Como normalmente os serviços onde passarem a permanentes passam por contatos a prazo. De facto, para a grande maioria dos trabalhadores, o preço experimental passou para zero, não aumentou. Mas pronto, foi chumbado, realmente ficaram os contratos a prazo, portanto o preço experimental efetivamente diminuiu e relativamente ao máximo também não aumentou. Não é drama nenhum para as empresas, porque o que estava em causa também nessa matéria era sobretudo a questão, nos índices da OCDE, aumentar a flexibilidade do tempo de trabalho em Portugal, pela maneira totalmente errada como são constituídos os índices. Espero também que nesta revisão da legislação de trabalho houver alguma inconstitucionalidade, também não será nenhum drama para as empresas, para o país, para os trabalhadores, porque com certeza o respeito pela Constituição todos a devemos defender. Obrigado.
Muito obrigado. Agradecer ao Sr. Engenheiro João Proença e à delegação da UGT pelos esclarecimentos que nos prestaram e também pelos pareceres que nos enviaram e dizer que todas as entidades beneficiarão, evidentemente, da mesma tolerância, porque, enfim, evidentemente que esta tolerância nos ajudou e nos ajuda a todos a compreender e a formular as nossas decisões. E, portanto, agradecer também por isso. Obrigado. Não fica devedor, nós é que ficamos credores, mas as outras entidades também. Muito obrigado a todos. Continuamos agora já com a CIP, está bem? De seguida.